Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, aqui com a gente para poder falar dos acontecimentos da Câmara nesta semana. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Márcio. Também aqui nos acompanha. Dia. Tudo bem?
Tudo bom, certo. Dia. Amazônia.
Amazônia.
Amazônia no plenário, na presidência, na Câmara. Amazônia para todos os lados, Salão Verde.
Isso.
Nas comissões e etc.
Pois é, gente. Foi uma semana de muita mobilização. E como, né, nas comissões, no plenário, muitos discursos de deputados comentando sobre as queimadas na Amazônia, o desmatamento e também colocando ali possíveis soluções, o que é preciso fazer, muitas críticas também à política ambiental que tem sido feita pelo governo e às sugestões de mudanças na condução dessa política ambiental. De também, concreto, a gente viu algumas reuniões com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu nessa semana aqui na casa uma comitiva de ex-ministros do meio ambiente, ex-ministros que vinham aí desde a época do governo Collor, e todos eles ali colocando a necessidade de mais prevenção, de apoio financeiro e também apoio político a organismos de fiscalização, como o IBAMA, o ICMBio, de você ter ali uma fiscalização mais efetiva desse desmatamento. E foi uma semana em que a gente viu também muitos dados sobre as queimadas, e aí muitos colocando, por exemplo, muitos cientistas e deputados repercutindo esses discursos em plenário de que a área que está sendo queimada já tinha sido previamente desmatada e que aí agora seria aquele processo de transformação ali de área, muito do que pode se tornar daqui a pouco uma área de pasto. Então, na necessidade de você repensar até as políticas ali de desenvolvimento para a Amazônia, porque outro ponto também muito colocado, inclusive por parlamentares da região, é que é preciso pensar preservação, mas também nos 20 milhões de brasileiros que moram na Amazônia e que precisam de alternativas de desenvolvimento, de renda, que eles possam utilizar, de fato, as riquezas da floresta a seu favor, que a floresta não seja derrubada, mas que ela possa gerar renda também para quem mora ali. Então foram muitas discussões densas e complexas. E essa questão política, realmente, teve esse encontro dos ex-ministros, e nesse encontro os ex-ministros pediram ao presidente Rodrigo Maia que não coloque em votação projetos que possam significar a flexibilização da legislação ambiental. E, nesse sentido, o presidente Rodrigo Maia, inclusive, colocou que temas como, por exemplo, mudanças no licenciamento ambiental ou mesmo a proposta de emenda à Constituição que permite agropecuária em terras indígenas, que tudo isso tem que ser debatido com mais transparência e que nada disso será colocado em votação sem transparência, sem muito diálogo e numa tentativa aí de a Câmara ser um ponto de equilíbrio entre os diferentes atores que envolvem essa questão. A gente viu, inclusive, a gente fez entrevista aqui no painel eletrônico nessa semana, integrantes da bancada da agropecuária e da bancada ambientalista, tentando ali se chegar em projetos de consenso e de diálogo, realmente, entre esses vários setores. E também muitos parlamentares e esses ministros e também entidades que vieram aqui em atos à Câmara nesta semana, entidades como a UNE, a CNBB, a OAB, diferentes ONGs ambientalistas, colocando da necessidade também de fiscalização mais efetiva, de mais recursos e de que a Câmara tenha esse papel, realmente o Parlamento tenha esse papel de mediação de soluções. Aproveitando que eu citei essa questão aí dessas entidades que vieram para o ato, essas entidades, em conjunto com as frentes ambientalistas, frente em defesa dos povos indígenas, dos quilombolas, montaram um fórum também, um fórum de discussão sobre esse assunto, sobre políticas ambientais, sobre a Amazônia, nessa tentativa de construção de políticas públicas que permitam, então, a preservação desse nosso imenso patrimônio, que teve aí uma repercussão, essas queimadas estão tendo uma repercussão nacional e internacional. Inclusive troca aí de farpas entre o governo brasileiro, o governo francês. A gente também viu essa questão, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o presidente francês Macron, um trocando farpa com o outro. E a ajuda externa também, que foi anunciada pelo G7, se não é muito dinheiro. Teve gente, o próprio presidente Bolsonaro ontem na sua live falando que é muito pouco dinheiro que eles estão oferecendo. Mas tem os governadores da Amazônia falando, bom, mas a gente não está em condições também de recusar dinheiro nenhum, vamos ajudar, vamos receber essa ajuda externa, sim.
De aí toda... teve o primeiro-ministro britânico que ofereceu lá uma grana também, né? 50 milhões.
Isso, exatamente. Aí o presidente do Chile, que veio aqui, o Sebastián Piñera, propondo uma reunião na semana que vem entre os países aqui da América do Sul, que além do Brasil, outros países têm floresta amazônica em seu território, também propondo ali um diálogo aqui. Então, realmente, é um assunto que mobilizou essa semana e vai continuar mobilizando na semana que vem, inclusive porque a gente já tem prevista para quarta-feira uma comissão geral sobre esse tema no plenário, quer dizer, o plenário sendo aberto aí aos especialistas, aos deputados para tratar dessa questão. A gente tem previsão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participar de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente também na próxima quarta-feira. Ministro Ricardo Salles, que foi bastante criticado aqui nessa semana, né, por diferentes parlamentares, partidos diferentes, e ele tem tentado ali o ministro colocar que o governo está fazendo sua parte, ele, né, inclusive chegou a ser, coitado, né, hospitalizado essa semana, acho que foi o estresse ali que atingiu o ministro, porque ele, de fato, está dizendo que o governo está correndo atrás. E a gente tem também, na próxima quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores tratando dessa questão sob o ponto de vista da soberania, que foi outra palavra muito usada essa semana. A soberania do Brasil em relação à Amazônia. Né, você aceitar ajuda externa, mas ao mesmo tempo não perder a soberania sobre essa região e que o Brasil ditando como que deve ser feita a preservação dessa região e mesmo como é que vai ser o uso desses recursos externos que estão chegando ou que estão sendo oferecidos.
Pois é, Ana. Rapidamente, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente à questão da fake news. Né?
Isso. Isso. Semana. Foi uma sessão do Congresso também com muito debate. Essa sessão do Congresso acabou derrubando esse veto, que, como você colocou, ele permite, ele retoma ali na lei esse ponto que trata das fake news, que fica valendo, então, o dispositivo aprovado pelo Congresso, que sujeita aí a pena de reclusão de 2 a 8 anos, aquele que comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulgar notícias falsas. Foi um assunto muito recorrente, né, nas discussões durante as eleições, principalmente, e isso aí acabou sendo, então, derrubado pelo Congresso. Ainda tem uma série de vetos para serem apreciados, entre eles o que trata da franquia de bagagem em voos nacionais, isso ficou para a semana que vem, e depois de votar esses vetos, o Congresso ainda tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias. E aí, rapidamente, eu lembro que, embora não tenha sido votada a LDO, chega hoje aqui ao Congresso o prazo para que o governo mande ao Congresso o orçamento de 2020 e também o plano plurianual. E hoje é o prazo final. Então, mesmo não tendo sido votado a LDO, o governo manda hoje o orçamento. E aí, rapidamente, eu falo aqui do último ponto que eu separei para a gente hoje, orçamento.
Orçamento, que são os recursos, e principalmente o que diz respeito à universidade, né? E
universidade, que é outro assunto.
E a questão do CNPq.
Do CNPq, que é outro assunto que foi muito recorrente aqui essa semana, principalmente nessa sessão do Congresso, houve muitos debates, houve 2 audiências públicas, tratando das universidades e das pesquisas. Há aí uma ameaça de corte de 84 mil bolsas de pesquisa, porque o dinheiro para financiar essas bolsas termina agora, nesse fim de mês, e o governo vai ter que encontrar uma forma, junto com o Congresso, de remanejar recursos. Aí a gente não está falando do orçamento de 2020, estamos falando do orçamento desse ano.
Desse ano mesmo,
Remanejar recursos, porque senão a gente tem aí bolsistas que vão deixar de receber. Né? No caso, por exemplo, do Brasil, há 300 mil estudantes de mestrado e doutorado no Brasil e metade tem bolsa. Bolsa de doutorado fica no valor aí de R$ 2.500. E para você ter bolsa, você tem que ter dedicação exclusiva. Então, esse pesquisador, se não tiver bolsa, como é que ele vai fazer para continuar? Né?
Exatamente. Né? Então, precisa realmente desse recurso. Bom, CNPq é tema também do Feijoada Completa hoje, então se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos tratar desse assunto das verbas do CNPq em 2 entrevistas no Feijoada Completa nesta tarde, hoje, a partir das 2 da tarde, ou a matéria sobre CNPq, a gente deve ir lá para as 3 e pouquinho, vamos tratar desse tema então. Ana Raquel Macedo, mais uma vez, bom demais ter você aqui na sexta-feira com o resumão, e a sexta-feira que vem a gente volta com mais resumão.
Com certeza, obrigada gente, bom fim de semana.
E agora, obrigado Ana.